Muito obrigado, senhor presidente, senador João Alberto, senhoras senadoras. Senador João Alberto, como Vossa Excelência está aqui a observar, nessa abertura dos trabalhos, mais uma vez, nós temos uma presença significativa das mulheres senadoras. E esse tem sido o cotidiano do Senado Federal, senadora Ângela, apesar de sermos um pouquinho mais de 15% do Senado Federal, as mulheres aqui, sem dúvida nenhuma, todas as 13 senadoras têm tido uma dedicação que é digna de registro, não é? Trabalhos em comissão, trabalhos em plenário, não é? Então, eu quero cumprimentar senadora Ana Amélia, senadora Ângela, senadora Fátima, que, como sempre, prestigiam e são muito presentes no trabalho do Senado Federal, do plenário, e sempre muito competentes. Mas, senhor presidente, ontem eu vim à tribuna para falar a respeito dos últimos acontecimentos, sobretudo aqueles que envolvem as mulheres. As campanhas crescentes pelo Brasil inteiro, por todos os estados, de mulheres no combate à violência e, sobretudo, de resistência e contrária à aprovação do projeto 5069, de autoria do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha. Um projeto que, infelizmente, retrocede nos direitos conquistados pelas mulheres, senhor presidente. Em breve, até por sugestão da senadora Fátima, nós deveremos organizar também uma importante manifestação aqui no Congresso. Nós, as mulheres, mas os homens todos estão convidados, no sentido de defender e garantir que não haja nenhum retrocesso na legislação brasileira. Pois veja, Vossa Excelência, o que pretende o senador Eduardo Cunha com o seu projeto: é dificultar o acesso das mulheres brasileiras à possibilidade de fazer na rede pública o aborto quando previsto pela lei, quando o caso esteja entre aqueles em que a legislação brasileira prevê e considera, nesses casos, a realização do aborto legal. Não é? Então, as mulheres no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, em vários estados, já organizaram grandiosas manifestações. E o que nós podemos dizer, nós, as parlamentares brasileiras, diante dessas grandes mobilizações, é que todas elas contem com uma aguerrida, minoritária, porém aguerrida, bancada feminina do Congresso Nacional, a começar pela Câmara dos Deputados até o Senado Federal, que nós estaremos atentas para que esse projeto não passe, senhor presidente. Mas eu venho à tribuna hoje para falar a respeito de um episódio que tem mobilizado muito a atenção no meu estado, no estado do Amazonas. E eu aqui me refiro a uma denúncia feita recentemente pelo ex-secretário de Infraestrutura do governo do estado do Amazonas, o engenheiro civil Gilberto Alves de Deus, que denunciou que o governo do estado do Amazonas vinha pagando por obras não realizadas, contratando empresas para fazer projetos básicos e executivos a custos elevados, com a finalidade de apresentar projetos montados e pagando por serviços de fiscalização de obras desnecessárias. E eu repito, foi uma entrevista coletiva concedida pelo ex-secretário de Infraestrutura do Estado do Amazonas, engenheiro civil Gilberto Alves de Deus, que levantou não apenas inúmeras irregularidades que ocorrem no entorno da realização de várias obras no Estado do Amazonas, mas levantou as ilegalidades e os desvios de recursos que ocorrem no meu estado através da realização dessas obras. Segundo o ex-secretário, o prejuízo hoje se aproxima ou está em torno da casa dos 100 milhões de reais. O senhor Gilberto Alves de Deus denunciou, por exemplo, o caso de duas obras que foram pagas sem que os serviços fossem feitos. O caso da Ponte do Pera, no município de Coari, e a obra do monotrilho no município de Manaus. Para a Ponte do Pera, segundo o ex-secretário Gilberto Alves de Deus, e veja, ele pediu demissão, ele fez as denúncias e pediu demissão, porque, segundo ele, já havia conversado com o governador do estado do Amazonas a respeito da gravidade da situação e que nenhuma providência foi tomada. E que, diante dessa postura, não lhe restou outro caminho que não pedir a demissão do cargo e tornar público tudo aquilo que ele havia relatado para o próprio governador. Para a construção da Ponte do Pera, e quem não é do meu estado não sabe a importância dessa ponte, essa ponte fica localizada no município de Maués, um importante município do interior do meu estado do Amazonas, e que liga um bairro ao outro, liga um bairro a todas as outras regiões da cidade de Coari. Ocorre que, quando o rio está cheio, ainda há a passagem por embarcações. E, quando o rio está vazio, isso fica completamente impossibilitado. As pessoas têm que caminhar a pé e carregar mercadorias, produção a pé. Fica impossível, senhor presidente. De acordo com, enquanto essa realidade perdura, colocando no sacrifício centenas e centenas de milhares de pessoas, foram registrados gastos, foram pagos, segundo o ex-secretário, para a realização das obras, em torno de R$ 9.300.000. Ocorre que, no local, existe apenas uma passagem improvisada para pedestre construída com madeira. Para construir a ponte, a empresa MCW Construção e Terraplanagem Limitada teria recebido, repito, R$ 9.300.000, de um total de um contrato de R$ 11.200.000, com um aditivo de R$ 2.700.000, ou seja, um contrato total, senhores senadores e senhoras senadoras, de R$ 11.200.000, com um aditivo de R$ 2.700.000, o que passaria o contrato para R$ 13.900.000, praticamente R$ 14 milhões. Foram, no total, nesse total, foram pagos à empresa MCW R$ 9.300.000 para que nada tivesse sido feito. Absolutamente. Segundo os relatos, apenas uma ponte de madeira improvisada. A CR Almeida, veja a gravidade, a CR Almeida, Sociedade Anônima, por outro lado, teria recebido, segundo as palavras do ex-secretário, eu repito, eu nada mais faço aqui dessa tribuna do que apenas reproduzir as denúncias do ex-secretário Gilberto Alves de Deus, a CR Almeida teria recebido R$ 26.400.000 para o projeto do monotrilho, mas nenhum serviço foi encontrado para justificar o pagamento. O ex-secretário denunciou também as empresas Lag Engenharia e Egos Consult Engenharia e Projetos Limitada, defraudarem projetos básicos e executivos de obras da Secretaria de Infraestrutura do Amazonas. As duas são responsáveis, segundo ele, por 80% dos projetos da CEINFRA. Ou seja, as duas empresas que mais trabalham elaborando projetos que são terceirizados, a CEINFRA não mais realiza projetos básicos, ela terceiriza, ela encomenda de outras 80% deles feitos pelas empresas Lag e Egos, e que todos eles, segundo o próprio ex-secretário, seriam trabalhos superfaturados. As duas empresas suspeitas de montar projetos receberam, senhor presidente, 261 milhões de reais, mais de 261 milhões de reais. Os problemas apontados incluem serviços inconsistentes, relatórios não correspondentes a produtos, superdimensionamento de pessoal e profissionais técnicos envolvidos na prestação de serviço e das respectivas remunerações, custos com ônus que não deveria recair sobre o Estado. A Egos tem contratos de 175 milhões, dos quais 133 milhões para a fiscalização de obras no interior, para o período de 5 anos sem nenhuma necessidade. 133 milhões para fiscalizar as obras que vêm sendo realizadas pelo Estado no interior, ou seja, nos municípios do interior do Amazonas. Isso porque a secretaria possui engenheiros suficientes, segundo o ex-secretário, para realizar esse trabalho de fiscalização. Sobre a LAG Engenharia, existem contratos considerados irregulares pelo Tribunal.
Senadora, é bom ouvir Vossa Excelência, mas eu gostaria de fazer uma comunicação à casa. Ontem, na reunião da mesa, houve uma reclamação que os senhores senadores não estavam usando a palavra porque nós estávamos excedendo dos nossos tempos. Então, o senador, por exemplo, tem 10 minutos e fala 20, ou fala 15, e estava prejudicando os demais colegas. Então, a mesa que eu faço parte, acertou que, doravante, nós vamos um pouco regularizar esse tempo. O tempo de Vossa Excelência foi 10 minutos, já excedeu, já passou. Então, assim sendo, eu vou dar mais 2 minutos para que Vossa Excelência possa concluir o vosso pronunciamento. E eu agradeço e peço as desculpas.
Eu que cumprimento Vossa Excelência e a mesa por essa decisão, porque não são 10 ou 20 ou 30 minutos, uma hora, mais de uma hora, senador João Alberto, que parlamentares ficam utilizando essa tribuna. Eu acho que 3, 4 minutos é normal que todos excedam. Agora, falar uma hora, como a gente tem visto, isso não é normal. Horário de liderança, comunicação inadiável, conceder a parte também não é normal. Discussão da matéria com a parte também não é. Então, cumprimento a mesa pela decisão. Mas, senhor presidente, sobre a LAG, eu concluo, engenharia, existem contratos considerados irregulares pelo TCE, que identificou superfaturamentos em virtude de pagamento de serviços em duplicidade, como é o caso da obra do corredor exclusivo de ônibus da Avenida Timbiras, conhecida como Avenida das Flores. Num levantamento junto ao tribunal, a empresa LAG contribuiu com a campanha do governador em mais de R$ 1.800.000, senhor presidente. Diante disso, parlamentares como Alessandra Campelo, José Ricardo, Vicente Lopes, Vanderlei Dallas, Luiz Castro assinaram e estão coletando assinaturas para uma CPI, que considero extremamente necessária. Não quero fazer pré-julgamento, apenas dizer que, diante da gravidade dos fatos, é necessário que o Ministério Público, que o Tribunal de Contas, que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas verifiquem essa situação, porque o maior prejudicado disso tudo é o povo do Estado do Amazonas, e nós não podemos permitir que o povo seja prejudicado por essas arbitrariedades. E nesses segundos que me restam, quero aqui prestar solidariedade à deputada Alessandra Campelo, que foi agredida verbalmente num debate na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Vamos aprovar uma moção de solidariedade e encaminhar a ela, encaminhar à Assembleia do Amazonas. Obrigada, senhor presidente.